Bom dia, ouvintes da FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico do aparelho digestivo, gastroenterologista. Programa Dicas de Saúde aos domingos, de 7 até a hora da missa, né? Você sabe que a missa de 9 horas é transmitida aqui do Santuário Sagrado Coração de Jesus e é transmitido pela Rádio Padre Cícero. Então vamos ficar na sua companhia até esse horário. O Dicas de Saúde aos domingos, promovendo saúde, bons hábitos de vida, boa alimentação, estimulando sempre uma boa noite de sono, também pedindo para as pessoas terem cuidado, não se arriscar, não correr no carro, na moto, para não se acidentar, pedindo sempre para as pessoas não terem vícios danosos, né? Vícios que podem levar a doenças e mortes, como fumo, excesso de álcool e outras drogas. E também incentivando as pessoas a procurarem assistência médica quando estão doentes. Estou aqui com o Carlos Eduardo, operador de som, e também no telefone. Você sabe que o 3512-2000 é o telefone que você entra em contato para fazer perguntas para os nossos convidados. 3512-2000 também é o telefone do WhatsApp daqui da rádio, Padre Cícero. Aí você pode fazer pergunta por telefone, pelo WhatsApp, por áudio, escrevendo, fica à vontade. Temos também a nossa live do Facebook hoje. Ainda não, daqui a pouquinho vocês colocam lá no Facebook FM Padre Cícero 104,5 para vocês, além de nos ouvir, nos ver na live de Facebook. Hoje nós temos um dos temas das campanhas do mês de fevereiro, Fevereiro Roxo, mal de Alzheimer. Então, para isso, convidamos um médico geriatra e uma fisioterapeuta de idosos, quer dizer, fisioterapia geriátrica também. Então, vou apresentar os nossos convidados de hoje. O médico geriatra é o Dr. José Wilson Filho, médico geriatra. E a fisioterapeuta é sua esposa, a doutora Iana Mara. Doutora Iana Mara é fisioterapia geriátrica, portanto, fisioterapia geral no idoso, e vieram falar não só do mal de Alzheimer, mas também tudo relacionado à geriatria, né? Os problemas mais comuns da melhor idade ou da idade mais avançada. Então, quero agradecer a vocês, casal, que estão aqui para falar aos ouvintes da FM Padre Cícero. Obrigado, doutor Wilson Filho.
Bom dia. Inicialmente, agradecer a oportunidade, tá? Professor Péricles está aqui, os ouvintes também da rádio, bem? E vamos começar o assunto, discutir, tirar dúvidas, esclarecer.
Exatamente. Hoje é um dia que vocês vão tirar dúvida, porque todo mundo tem um parente, né, que já passou de 60 anos, né? Então é uma oportunidade de vocês tirarem dúvidas com o médico e com a fisioterapeuta geriatra. Obrigado, doutora Iana Mara, por ter vindo aqui no nosso programa.
Bom dia, obrigada, Pérez, pelo convite, obrigada a todos os ouvintes da Rádio Padre Cícero, e espero que nós possamos ajudar tirando as dúvidas de vocês hoje.
Exatamente. Então, enquanto a turma dos nossos ouvintes se preparam para tirar as dúvidas, eu vou fazendo algumas perguntas aqui, que tanto eu acho que são as perguntas que o pessoal mais quer saber, como também para tirar as minhas dúvidas pessoais. Então, vamos começar perguntando ao Dr. José Wilson Filho essa questão da campanha, né? A campanha é o mal de Alzheimer. A gente sabe que é um problema, infelizmente, comum no idoso, e é como uma demência, a pessoa começa a esquecer as coisas que sabiam, perder sua memória. Mas a gente sabe também que não é só a todas as demências, não é só Alzheimer, tem outras causas de demência. Então, gostaria que o Dr. Zé Wilson explicasse para os ouvintes que nem todo esquecimento é Alzheimer, mas que o Alzheimer é muito comum, não é, Dr. José Wilson, nos dias de hoje, e sempre foi, né, mas agora ela é bem estudado e bem diagnosticado.
Sim, Pericles. O que a gente pode informar para nossos ouvintes hoje? A gente tem uma população que a cada dia está envelhecendo mais e tem uma população que requer também mais cuidados. A gente tem um aumento significativo da população com mais de 60 anos no Brasil. A gente tem algo em torno hoje de 30 milhões de habitantes com mais de 60 anos. Especificamente na região do Cariri, essa porcentagem é um pouco menor. Nós temos em torno de 30% da população do Cariri com mais de 60 anos. A população hoje do Cariri concentra algo em torno de 1 milhão de habitantes. Essa população vem crescendo no decorrer dos últimos anos na região. A gente teve um incremento na população do Cariri nos últimos 20 anos de 20% da população. A gente tem também a questão de mudança de hábitos dos nossos pacientes também, tá? Que acabou ocorrendo. Principalmente a questão do êxodo rural, a migração do campo para a cidade, aumentou também essa questão da proporção de pacientes que têm acesso ao desenvolvimento tecnológico da medicina, procedimentos médicos, questão de vacinação, mais acesso a médicos qualificados também, e também o acesso também a exames, tanto da parte do laboratório, como exames também da parte de imagem, no decorrer dos últimos anos. A gente tem uma região específica do Brasil, que é justamente a nossa, a região do Cariri, que hoje é o terceiro maior polo do interior do Nordeste. A gente atende não só o Cariri, como diversos estados vizinhos. Boa parte dos nossos pacientes são de outros estados, Paraíba, Piauí, Pernambuco, que acabam vindo para a nossa região procurando a melhor qualidade de vida e também o acompanhamento com a parte médica.
É verdade, é uma região muito grande de população e antigamente existia uma carência enorme de médicos, mas ainda bem, né? Ainda bem que hoje está bem suprido, temos médicos de todas as áreas, inclusive geriatras, né? Neurologistas que tratam dessas questões de demência. Doutora Iana Mara, a fisioterapia é uma forma de tratamento muito boa, porque além de não ter nenhum efeito colateral quando é feito por profissional competente, ou seja, não lesionar mais ainda os pacientes, e é uma coisa assim que pode ajudar, principalmente os idosos que têm limitações físicas e têm também lesões, principalmente de juntas, né, articulares. Como a fisioterapia pode ajudar esses idosos, seja por tá lesionados, ou seja, porque já não tem a mesma mobilidade de antes e gostaria de continuar sendo independente?
Então, a gente trabalha na fisioterapia de duas formas, né? Na forma preventiva e na forma de tratamento em si de algumas lesões. Na forma preventiva, a gente vai tratar esse paciente, esse idoso, a fim de prevenir quedas, de prevenir dores, de melhorar a mobilidade do idoso para que ele tenha uma qualidade de vida cada vez melhor. E na questão do tratamento, aquele idoso que sente alguma dor articular, que sofreu alguma fratura e porventura possa estar acamado, a gente faz exercícios que melhorem a mobilidade e que consiga trazer esse idoso de volta às suas atividades normais, né? Então, a fisioterapia, ela é resumida e muito bem direcionada ao movimento, seja o movimento motor ou respiratório, que também é a minha área, né? Eu faço a parte de reabilitação respiratória também, cardiorrespiratória, que é de extrema importância. Então, quando a gente trabalha a questão da mobilidade, a gente trabalha como um todo, né? Na tentativa de buscar que ele consiga melhorar a mobilidade articular, mas que também tenha um condicionamento cardiorrespiratório bom, né? Melhorar níveis pressóricos, melhorar a questão da memória também, por ter atividades que vão estar sempre ocupando aquele idoso e que vão facilitar no dia a dia dele, nas atividades dele diária, seja em casa, seja fora. O objetivo da fisioterapia, na verdade, é deixar aquele idoso o quanto mais tempo ativo, melhor.
É muito importante isso, né? Porque todo mundo quer autonomia, né? Não quer ser dependente dos parentes, das pessoas, do cuidador, né? Às vezes não tem jeito, tem que ter um cuidador, mas na maioria das vezes, se a pessoa conseguir pelo menos fazer as suas necessidades, né, básicas,
buscar a independência, né?
Não é muito bom, né? A gente não depender tanto dos outros. Doutor Wilson Filho, tem, além da clínica, para você descobrir que uma pessoa tem o mal de Alzheimer, tem algum exame que ajuda? Ou os exames é para afastar outras causas de demência?
Os exames são mais para a gente descartar outras possibilidades também, tá? Tem a parte do laboratório que a gente faz para descartar se algum distúrbio metabólico do nosso paciente, se alguma alteração a nível de tireoide, alguma deficiência também da parte nutricional de vitaminas. Tem os exames de imagem também. Temos a ressonância, tá? Que a gente pode fazer de crânio, tá? Que é o melhor exame do momento. E o exame também mais acessível à população. Existem alguns exames até mais modernos no momento, só que a questão é o alto custo ainda desses exames, principalmente a parte de testes genéticos. A gente já está começando a ter essa maior divulgação no Brasil, fora do país, nos Estados Unidos. É um exame, basicamente, um exame até comum de fazer. O custo é um custo já bem mais reduzido. Algumas pessoas que acompanham até a questão das redes sociais provavelmente devem ter visto nos últimos meses que um ator americano bem famoso, que participa dos Vingadores, fez um teste genético e acabou descobrindo essa possibilidade de ter o risco de demência. Ele se afastou das atividades e agora está começando a fazer algumas medidas preventivas, justamente para melhorar a qualidade de vida dele no futuro.
Muito importante isso. Quer dizer, a gente tem a ideia que não exista como evitar. E realmente não existe como evitar 100%, né? Mas existe alguma coisa que pode ser feito quando ou tem um caso na família ou faz um teste desse, que é caro, mas isso, que já existe, né? Isso. Então, existem algumas medidas de qualidade de vida, investindo para não ter tanto os efeitos dessa demência?
Sim, o teste é bem simples. É através da saliva. O problema maior hoje é através do custo. É em torno de R$5.000.
Ih, caramba.
Alguns planos de saúde acabam não cobrindo o teste genético, tá? Mas algumas medidas no decorrer do dia a dia a gente pode fazer que melhoram. Questão do hábito de sono, higiene de sono, sono regular de 8 horas a 10 horas por dia é recomendado. Questão do consumo de bebida alcoólica, zerar ou reduzir o máximo, tá? Tabagismo também é um fator que pode influenciar. Mudanças da parte alimentar também, questão nutricional acaba interferindo no nosso paciente. A questão também de paciente sedentário, que não faz nenhuma atividade física, também pode comprometer ainda mais o quadro desse paciente. São algumas medidas que a gente já tem hoje disponível através de estudos que fazem com que ajudem na questão da prevenção dos casos.
Exato. Doutora Iana, a gente sabe que o idoso, às vezes, não todos, mas uma boa parte, tem desequilíbrios, tem tonturas, vai pegar um objeto no chão e pode levar uma queda. Eles têm esse problema, né, da marcha, do equilíbrio. E apesar de ter que fazer o diagnóstico, né, às vezes a tontura, a vertigem tem origem lá do labirinto, o otorrino faz o diagnóstico, ou então o neurológico, né, o neurologista faz o diagnóstico, mas independente de medicamento, essas pessoas são encaminhadas para fisioterapia. Eu fico curioso, o que é que o fisioterapeuta faz para melhorar o equilíbrio de um idoso?
Inclusive, eu tenho uma paciente que é uma das queixas que ela chegou para mim, né? Na verdade, ela veio para mim num processo de reabilitação pulmonar e depois da alta a gente continuou realizando os exercícios nessa intenção, né? De melhorar a qualidade de vida, de promover um envelhecimento saudável de forma preventiva. É uma idosa bastante ativa e a queixa dela era essa dificuldade de equilíbrio. Ana, quando eu vou andar, eu não consigo caminhar ali em linha reta. A gente vê que é uma questão relacionada à própria idade. Então, na fisioterapia, existem exercícios que a gente vai trabalhar o equilíbrio, fazer treinos que, tanto na questão motora, quanto na questão de organização propriamente visual, né? Como esse paciente vai andar, treinar que ele, ao abaixar e ao levantar, ele consiga relacionar, realizar isso com segurança, né? Então, existem exercícios específicos para essa área e que tem, sim, um bom resultado.
Ah, muito bem. Então, realmente... Agora, às vezes, não é propriamente tontura. Às vezes, a questão, por exemplo, coordenação motora, deixa o copo cair, quebrar, isso, né?
E até pela questão da perda de força que a gente tem, a força muscular vai diminuindo ao longo da idade, né? Sim. Então, às vezes, o idoso, ele vai perdendo essa segurança de realizar alguns movimentos e acaba que tem essa dificuldade realmente. Por isso que a gente pede tanto, incentiva tanto a questão da alimentação adequada. Sim. E da realização de exercícios diariamente, exercício de força, para esse idoso ter força, conseguir sentar e levantar com mais independência e tentar ajudar nesse sentido.
Independente da idade, de algumas limitações físicas, todo idoso pode fazer fisioterapia, não
deve,
é isso?
Deve
fazer, né?
Se for alguma restrição maior de um idoso acamado, que ele não consegue mais deambular, a fisioterapia, ela vai ser propriamente passiva, ou seja, o fisioterapeuta é quem vai realizar todos os exercícios, mas que é de extrema importância para a gente prevenir a síndrome do imobilismo, que é quando aquele idoso fica todo contraturado e não vai conseguir se movimentar mais. E aí também a gente entra a questão de prevenir escaras, aquele idoso que fica muito tempo acamado, que não faz nenhuma movimentação, se ele não fizer exercício, ele vai gerar escaras, aquela lesão de pressão na pele, e aí vai ser outro problema para tratar. E se for aquele idoso que anda, que caminha, que sai, aí a gente já entra com os exercícios ativos, exercícios de força, exercícios de equilíbrio, que ele mesmo vai conseguir fazer, lembrando, sempre com o acompanhamento do fisioterapeuta. Não fazer sozinho de todo jeito, porque senão vai acabar tendo uma lesão, né? Mas com o acompanhamento do profissional correto.
Exato. Muito importante. Fisioterapia. Você, em vez de ficar tomando medicamentos anti-inflamatórios, que até alivia dores, tudo, mas que tem efeitos colaterais, a fisioterapia é uma forma física de melhorar diversas dores, diversos problemas, sem nenhum efeito colateral maior, né?
Isso.
Complicado. Doutor José Wilson Filho, a gente olha assim as doenças, que são muitas, né, no mundo, cada uma com seu problema, cada uma com seu estigma, cada uma com sua limitação, algumas levando à morte. Mas quando a gente olha para as demências, o Alzheimer, sinceramente, eu pelo menos acho uma das piores coisas que pode acontecer com o ser humano. Pior do que doenças dessas que eu falei, que podem levar à morte. Porque a demência também pode levar à morte, né? E também porque você deixa de ser você. Você esquece quem você é. E você falou umas coisas aí importantes de qualidade de vida, de não fumar, não beber muito. Isso realmente tem estudo científico que diz que pode retardar, pode ajudar para a pessoa ter menos possibilidade? Ou é uma questão genética mesmo que... Isso aí é bom, claro, que é bom como geral para a pessoa, mas não previne, não tem prevenção para o mal de Alzheimer.
O mal de Alzheimer é uma doença que é neurodegenerativa. Como o nome já fala, o paciente vai se perdendo aos poucos no decorrer dos anos com a patologia. A doença não tem cura, não existe medicamento para curar, mas o medicamento atrasa os sintomas. Sintomas que surgiriam com semanas passam a surgir com meses, que surgiriam com meses passam a surgir com anos. Justamente isso. O paciente vai, no decorrer dos anos, vai definhando com a evolução da doença. É justamente onde você está falando, maltrata. Não só o paciente, mas maltrata também o círculo social do paciente. Maltrata os amigos que gostam daquele paciente, maltrata a família que sempre está cuidando. Que por mais que a filha ou o filho dê o máximo de atenção, a esposa, o marido, não vai ter aquele bom resultado. Que é da evolução, da progressão da doença. Às vezes, alguns familiares também começam a apresentar sintomas de sobrecarga. Que é justamente a sobrecarga familiar. Ficam mais ansiosos, mais depressivos, mais irritados com facilidade. Porque por mais que dê 100% do seu tempo, do seu carinho, da sua atenção, não vai ter essa resposta do paciente. Porque a evolução da doença vai surgir, infelizmente. Por mais que tenha um apoio de uma equipe multiprofissional, físio, fono, nutricionista, a parte médica, os sintomas vão surgir.
Entendo. Qual é, pelas estatísticas, eu costumo dizer aos meus pacientes que o médico hoje em dia, ele não é mais aquele médico, eu acho que você tem isso, então eu acho que você vai melhorar com esse remédio, mudou, né? A medicina mudou, hoje a medicina é baseada no que já aconteceu com as pessoas, os acertos e erros do passado, os medicamentos que deram certo, os que não deram, etc., né? As formas de tratamento que deram certo e outras não. Aí eu pergunto, a estatística, a partir de que idade, e vai aumentando, né, com a idade, tem percentual, quantas pessoas, vamos dizer, com 50 anos, com 60 anos, com 70 anos?
O que é que mostra para a gente, através dos estudos, né? Aumenta com a idade, quanto maior a idade, maior risco. Normalmente, a doença de Alzheimer, apenas 5% dos pacientes têm uma idade inferior a 65 anos. Bem, quando vai aumentando a idade, a tendência é aumentar, duplicar a cada 5 anos. Então, um paciente com 70 anos tem 10% de mais risco, 75%, e aí vai subindo. O maior risco do paciente é justamente quando passa da faixa etária dos 85 anos de idade. Tem a questão genética também que entra. Alguns estudos mostram a questão de uma porcentagem, o risco do paciente ter, se tiver algum familiar direto, pai, mãe ou irmãos. Algo em torno de 12%. Tem estudos que mostram 6% apenas. Mas sempre aquele paciente deve ser acompanhado. A gente tem a população brasileira hoje, com algo em torno de 30 milhões de habitantes, a gente tem algo em torno de 1 milhão e 200 mil pessoas com diagnóstico de Alzheimer hoje no Brasil. No mundo hoje tem algo em torno de 60 milhões de pessoas com diagnóstico.
Muita coisa, né? É, vamos continuar falando sobre isso. Você já sabe que hoje é o assunto, né? É, geriatria, fisioterapia geriátrica e geriatria geral. E principalmente demências. Um aviso em relação à rifa daqui da Rádio Padre Cício. Adquira já o seu bilhete da rifa entre amigos da FM Padre Cício e concorra a um celular modelo iPhone 16 de 128 GB. O sorteio acontecerá pelo primeiro prêmio da Loteria Federal no dia 22 de março. Pontos de venda: a própria rádio aqui, Padre Cícero, Secretaria da Paróquia Sagrado Coração de Jesus e Farmácia Gentil, que fica na Rua Santa Luzia, no centro de Juazeiro. Você também pode adquirir através do WhatsApp 3512-2000. Contribua com a FM Padre Cícero e concorra a um celular modelo iPhone 16 de 128 GB. Apoio Diniz Supermercados. Vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. E daqui a pouco, infelizmente a live fracassou hoje, não deu certo. É, a nosso equipamento aqui não conseguiu colocar no ar a live de Facebook. Então vocês vão participar por telefone, pelo WhatsApp da rádio, 3512-2000, fazer perguntas para os nossos convidados. Daqui a pouco, mais um bloco sobre geriatria e fisioterapia geriátrica. Dicas de Saúde FM Padre Cícero. Anunciar na FM Padre Cícero é associar sua marca, serviço ou produto a uma emissora de credibilidade que é referência em nossa região. Aqui, na FM Padre Cícero, você encontra programas de qualidade, planos especiais e benefícios exclusivos para potencializar seus resultados. Entre em contato através do WhatsApp 3512-2000. Você conversa com o pessoal aqui que está pronto para lhe explicar como é que você faz seu apoio cultural, que você coloca sua marca, sua empresa ou seu nome para ser divulgado aqui na Rádio Padre Cícero e impulsionar sua carreira. É isso aí. Pois é, hoje o assunto, Fevereiro Roxo. Fevereiro Roxo é de fibromialgia, Fevereiro Roxo é de lúpus eritematoso e Fevereiro Roxo também é de mal de Alzheimer, uma demência frequente, infelizmente, como o Dr. Wilson Filho falou aqui, bem frequente acima dos 85 anos, mas que pode começar até com 60 e poucos anos, raramente, mas pode. E aí ele está explicando a questão do diagnóstico, dos exames, que esse teste é caro, mas tem os exames menos, né, caros, e que pelo menos para chegar no diagnóstico, né, iniciar algum tratamento para pelo menos estacionar o quadro, já que, como ele falou, é uma coisa que não tem cura. O idoso, ele tem o envelhecimento natural. E aí, às vezes, é até difícil saber se aquele problema que o idoso tem é uma doença ou é da sua evolução natural. Tanto que eu fiz fisioterapia, sabe, do joelho, e lá, quando eu estava fazendo fisioterapia, tinha outras pessoas com lesões, mas tinha pessoas que não tinham lesão nenhuma. Eu até perguntei, amigos, né, pessoas que eu conheço, um pouco mais velho que eu, e eu perguntei, teve alguma queda? Não, é porque eu sinto dores articulares, deve ser artrose, o médico mandou eu vir fazer fisioterapia. É para fortalecer, né, a musculação, doutora?
Yane. Também, tem as duas possibilidades, né? Se é aquele paciente que sente dor articular, existem aparelhos que a gente utiliza que promovem analgesia, ou seja, diminuem a dor daquele paciente, também evitando a questão de tomar medicações por tempo mais prolongado, né? Só que associado a isso, a gente sempre lembra e incentiva aos pacientes. Só o aparelho para analgesia não é suficiente. O ideal é que a gente também realize exercícios de fortalecimento e mobilidade articular. Então, são as duas coisas. Só o aparelho não funciona. Não vai trazer aquele resultado que a gente espera. É fazer a analgesia com o aparelho e fazer os exercícios de fortalecimento, de alongamento, melhorar a mobilidade, melhorar o equilíbrio. Isso junto, a gente tem um resultado bem satisfatório.
Exato. Ou seja, como é uma mistura de idade com as lesões que também são próprias da idade, todo Isso. idoso precisa dessa ajuda.
Com certeza.
Muita gente vai para a academia, a gente vê também, eu também faço academia e vejo muitos idosos, e às vezes, quando não é bem orientado, faz é piorar, né? Deveria primeiro ir para fisioterapia para depois ir para uma academia. Não estou certo nisso?
Exatamente. Até mesmo porque um exercício realizado de forma errada, ele pode gerar uma lesão e aí já vai ser outro problema para a gente tratar. Não adianta fazer de qualquer jeito. Não adianta fazer achando que aquilo ali está certo. Não, é fazer aquele exercício de forma correta e direcionada e só ir fazer sozinho se realmente tiver a segurança, tiver recebido alta do tratamento, aí tudo bem. Mas o ideal é sempre fazer esse exercício acompanhado.
Muito bem. Então, vamos hoje saber tudo sobre fisioterapia geriátrica e geriatria geral. Doutor José Wilson Filho, além das demências, quais são, assim, os problemas que os idosos mais lhe procura? Quais são os problemas de saúde que mais frequentemente os idosos lhe procuram ou os parentes levam os idosos para consultar com você? Quais são as coisas mais comuns?
Assim, a gente tem, digamos que alguns carro-chefes, né, dentro da geriatria. Uma parte hoje bem comum no nosso consultório são os quadros depressivos no paciente idoso.
Depressão do
justamente
idoso.
Justamente pós-pandemia, tá? É aquele perfil do paciente nosso idoso que realizava todas as atividades antes da pandemia. Ia no supermercado, fazia feira, sacava dinheiro, pagava as contas, ia no mercado, fazia inúmeras atividades. Com a pandemia começou a ter muita restrição, justamente da questão social nesse perfil de público. Os filhos acabaram assumindo essas funções. Além disso, a questão dos laços familiares também dos nossos pacientes acabou reduzindo muito. Mas a gente sabe, a gente acabou de passar por uma pandemia que levou inúmeras pessoas. Então, o círculo social do nosso paciente também ficou reduzido. Outra questão que a gente vê muito no nosso consultório são as deficiências de vitaminas. Principalmente vitamina D e vitamina B12 é uma coisa bem comum no nosso consultório, tá? Alterações de tireoide também é algo que chega muito. Doença do Parkinson também. Além de outras limitações. Limitações na questão da marcha, justamente quem trabalha junto com a questão da fisioterapia. Hoje a gente está num país hoje que é campeão recordista de fratura de fêmur, tá? E nos últimos anos, no mundo inteiro, a gente teve 1 milhão de idosos que caíram e fraturaram o fêmur, que é o osso mais comum de fraturar. E no perfil do paciente idoso, no Brasil, a gente teve 600 mil pessoas nos últimos 10 anos com fratura de fêmur. Esse idoso, a gente já sabe que vai ter um risco maior de complicações. Risco de reinternamento, risco também de retornar a caminhar vai ser muito pouco, porque vai perder muita massa muscular durante o internamento pela questão nutricional. Então, normalmente são esses pacientes. A geriatria não fica só em consultório também. A gente visita pacientes também em domicílio. Em alguns casos também acaba visitando pacientes em hospitais, quando a família solicita. Hoje o público da gente acaba dividindo nessas três áreas. Não é só consultório fisicamente, como algumas áreas da medicina. A gente tem muita questão domiciliar. A gente vai até o idoso. Seja por limitação do idoso, seja também por questão familiar. Às vezes a família acha melhor o médico comparecer em domicílio do que levar o paciente para uma consulta. é justamente o público que a gente vai atingir maior. Nossa, hoje eu tenho mais paciente em domicílio do que paciente em consultório.
Entendo. É até cômodo, né, para o paciente, que ele tem as limitações, né, de deslocamento, dependendo do problema físico, né, da idade. E um médico que vai na residência é uma coisa muito boa. Eu lembro antigamente, como clínico, era muito chamado nas residências e eu tinha uma dificuldade enorme, porque a gente não aprende, né? O geriatra, eu imagino que aprende a fazer consulta domiciliar. Mas o clínico não, eu achava a cama baixa, achava a cama muito molinha, diferente dessas camas que a gente tem em hospital, né? Maca, né? O material que eu tinha que levar, que não podia esquecer nada, estetoscópio, termômetro.
Nosso tudo, carro já tudo. Vive lotado com tudo.
Com tudo, né?
Pra onde a gente vai, porta-mala do carro já tem tudo.
Eu acho que na residência de geriatria tem. Ensinam bem direitinho isso, né?
Sim. A gente chama de LPI, né? Instituição de Longa Permanência. A gente passa, durante a residência, a gente passa 2 meses dentro de uma instituição acompanhando aquele perfil de paciente, que é um paciente que está internado numa casa, com todos os cuidados fornecidos. A parte médica vai ter visita diariamente, tem dentista para acompanhar o paciente, tem a questão da fonoaudióloga também, cardápio nutricional, fisioterapia. Então, a gente acaba acompanhando essa questão, tá? Então, assim, é o público nosso de paciente hoje, justamente como a gente já tinha conversado. A população brasileira está aumentando.
A idade.
A gente tem um público nosso que na década de 60, a faixa etária era de 47 anos. E hoje, em 2024, a gente tem a população algo em torno de 76 anos de idade. A gente tem a população do sexo feminino sempre com a maior idade, chegando em média 79 anos, e a masculina 72. Por diversos motivos, a mulher se cuida melhor que o homem. Tá? Além da questão das mortes violentas que a gente tem na sociedade, que acaba reduzindo também, que o público maior das mortes violentas é justamente o sexo masculino.
Exatamente. Imprudência, né? Moto, né? Tudo bem que mulher anda de moto, dirige carro, mas existe uma diferença de personalidade de homem e mulher. O homem é mais aventureiro, sei lá o que é que acontece com o homem, que parece, pensa que é imortal, né? Aí se machuca muito mais, né? Mas é demais, os acidentes, às vezes lá no regional, que eu também dou aula lá, parei agora. A pandemia parou tudo. A pandemia parou meu futebol, a pandemia parou minhas aulas no regional. Futebol, rapaz, eu tinha meu jogozinho, foi aí onde eu tive a primeira lesão de joelho, mas recuperei. Aí, com a pandemia, a minha turma não pôde mais jogar. E eu tentei ainda jogar com jovem, mas horrível. Correr atrás de menina é difícil. Aí eu me lesionei de novo no joelho. Então, aí o ortopedista quer operar meu joelho e eu não queria. Mas vou terminar tendo que fazer, que houve ruptura de menisco e já faz mais de 7 meses e não melhora. Né? Assim, eu faço tudo, mas com dor. Tudo com dor. Fisioterapia com dor, academia com dor, tudo com dor. Aí voltando para essa parte, né, de fisioterapia, né, que é tão interessante. Antigamente o pessoal até brincava dizendo que não ia fazer fisioterapia porque era só aquele choquinho e gelo. Quer dizer que hoje tem diversos aparelhos, diversas físicas de tratar, de fortalecer musculatura. Não é só choquinho e gelo não, né, doutora?
Não mesmo, eu sou super contra essa linha antiga, né? Ainda bem que a gente evolui e evolui para coisas melhores. Na verdade, o gelo, ele vai só tratar ali aquela dorzinha, melhorar, aliviar um pouquinho se você sofreu uma pancada, alguma coisa assim. Mas aquilo ali é aquele momento que vai dar um alívio. O choquinho, famoso choquinho, todo mundo pergunta, que é o aparelho de TENS, é a eletroestimulação, ele ajuda para melhorar aquela sensação de dor, mas, de novo, é ali momentâneo. Eu tenho uma dor muscular que está ali me incomodando muito, eu preciso aliviar ali naquele instante, tudo bem, relaxa a musculatura, melhora a dor. Mas se você não fizer o exercício de alongamento, de fortalecimento e mobilidade, você não vai ter resultado. Então, por que é que muitas pessoas também se prolongam na fisioterapia e achavam antigamente que não tinha resultado? Porque iam e faziam só o choquinho. Aí realmente não tem resultado. Quando a gente pega esse paciente que faz acompanhamento médico e que faz a medicação correta, que faz a analgesia de forma correta, com aparelhos que têm realmente resultado e que fazem os exercícios de alongamento e fortalecimento muscular, com certeza o resultado é outro. A gente vê que esse paciente ele vai receber alta de uma forma mais rápida e a gente vai conseguir manter esse paciente sem lesões, pelo menos nos próximos meses, né? Lembrando que, eu sempre falo, o paciente recebeu alta da fisioterapia não é para ficar sem fazer nada.
Parado.
Não pode, senão vai voltar tudo de novo. Então, recebeu alta da fisioterapia para continuar os exercícios sozinho, ou na academia, ou a caminhada na rua ou em casa. Então, nunca pode ficar parado. A gente sabe que depois dos 30, musculação não é porque eu acho bonito, porque eu quero ir, eu vou fazer. Não, tem que fazer. Se você não faz exercício físico da forma correta, não vai dar certo. Ou você vai se lesionar, você vai acabar perdendo mais massa magra, mais musculatura, né? Antes do normal. Então, vai acabar acarretando em mais lesões, vai dificultar nesse processo de envelhecimento. Então, isso é uma questão que tem que ser de forma diária. Se o paciente tem a lesão, ele realiza o acompanhamento com o fisioterapeuta, recebeu alta da fisioterapia, continua realizando o exercício sozinho, mas não pode ficar parado. Isso é o mais importante.
Mais importante. Ficar parado. Tem esse ortopedista que trata meu joelho, ele tem uma frase, ele diz assim: quer sentir dor? Fique parado.
Exatamente.
É melhorar um pouquinho a dor, se movimento. No início aumenta a dor, mas depois melhora.
Depois melhora.
Interessante. Aí eu falando da história do regional, que a pandemia fez eu parar de ir, porque aquela questão era só Covid, né? Mas o que eu ficava impressionado, eu chegava lá atrás, paciência da gacha para dar aula. Sempre tinha, mas eu queria um caso interessante. Aí rodava o hospital. O que tinha muito era fraturas de moto. Meu Deus do céu, era assim. Era, não, é.
É uma epidemia, na realidade.
Epidemia, rapaz. E o São Vicente também, né? São Vicente também, talvez não tanto quanto o regional, porque o regional tem da emergência, mas o São Vicente tem muita gente acidentada, né? A ortopedia e vascular, né?
Tem a questão também. Anos atrás, antes de ter essa facilidade de moto também no Cariri, a época de acidente era justamente jogando futebol, uma queda de cavalo, época de fruta, subia numa árvore, manga, siriguela, aí era queda e tinha as correções. Não era um público tão grande como hoje, nem tão jovem como hoje. A gente chega na maior parte das emergências do Brasil, a gente vai ver justamente isso, a faixa etária dos nossos pacientes. É justamente muito jovem, boa parte menor de idade, que estava dirigindo a moto e acabou sofrendo um acidente.
É desse jeito. Agora deixa eu fazer uma pergunta de uma coisa que também já aconteceu comigo e me preocupa. Eu fico com medo de ter Alzheimer. Eu hoje já tenho dificuldade de memorizar coisas que eu tinha maior facilidade no passado. Nome de pessoas, jogadores de futebol, eu converso futebol com os amigos, aí eu digo, aquele cara, eu não me lembro mais o nome do danado, do jogador, coisa que eu sabia de cor, seleção de Holanda, seleção de Alemanha, sem falar dos brasileiros que eu sabia de todos. Remédios, meu Deus do céu, eu nunca tive problema de ler aquele dicionário de especialização farmacêutica, era como se ele estivesse todo na minha cabeça. Pô, eu tô começando a esquecer nome de remédio. E aí, o que é que eu faço, doutor Wilson Filho, para não ter o Alzheimer?
Assim, toda a população, quando a gente passa dos 40 anos, a gente vai ter uma dificuldade maior de aprender novas habilidades. É uma coisa normal, tá? Existem aqueles esquecimentos, são esquecimentos subjetivos nossos, que são esquecimentos do dia a dia. Por estresse, correria, fadiga nossa, a gente acaba acontecendo. Chega em casa, guarda a chave do carro, no dia seguinte, onde é que está a chave do carro para eu sair de casa? Mas logo na sequência, você retorna, eu cheguei, entrei pela porta tal, coloquei em tal ponto da casa, você recorda e se lembra. Você sai de casa, volta, será que eu fechei a tranquei a porta da casa? Volta para casa para confirmar. Estaciona o carro na rua, será que o carro está fechado ou não? Volta para conferir. São esquecimentos subjetivos, esquecimentos que não vão prejudicar meu dia a dia, mas acabam influenciando, tá? Outra coisa também que pode vir a surgir são a questão de habilidades. Aquela paciente que cozinhava muito bem e daqui a pouco começou a queimar comida, está errando no tempero, vai notar, justamente o signo começar a notar em casa. Aquele perfil de paciente também nosso que vai receber os familiares em casa e começar a trocar o nome dos netos. o filho começa a estranhar essa questão. Às vezes aquele parente nosso que senta na calçada para conversar com os vizinhos na rua, passa alguém, levanta a mão, fala com ele, ele não recorda mais o nome daquela pessoa. São esquecimentos subjetivos, que na sequência a maior parte dos pacientes vão se lembrar. Quando o esquecimento começa a aumentar a frequência, fica um esquecimento mais comum, aí justamente a fase maior nossa de investigação. E aquele paciente está com alteração justamente da parte da memória, vem a questão da alteração também do pensamento. O paciente olha para o objeto, às vezes, tenta falar o nome daquele objeto e não vem na memória o nome daquele objeto. Tem essa dificuldade, tá? Que vai surgindo. Outra questão é a questão dos comportamentos. É aquele perfil nosso, o paciente está ficando mais irritado com facilidade, está ficando mais agressivo. Em algum momento a família tem notado alterações de visão, dizer que está vendo alguma coisa que não existe. Às vezes alterações também na parte auditiva, está escutando alguma voz. É justamente esses pontos que vão alarmar mais a questão da família.
Quer dizer que essas coisas que você está falando pode ser da idade mesmo, mas pode ser o comecinho de suspeita de Alzheimer?
Isso, pode ser o início dos sintomas, tá? Quando a gente divide o Alzheimer, a gente divide em algumas fases. Fase inicial, fase mais moderada, fase grave e a fase terminal, que são os últimos momentos de vida daquele nosso paciente. Na fase inicial, justamente, vão ser essas pequenas perdas do dia a dia. É trocar nome de familiar, nome de objeto, que vai começando a acontecer, e a maior irritabilidade daquele paciente. Na fase já moderada, o paciente vai começar a ter uma dificuldade maior na questão da fala. Dificuldade na questão da marcha também vai começar a ficar um pouco mais reduzida. A questão alimentar vai ter uma alteração também do nosso paladar, do nosso paciente. E na fase mais avançada da doença são os sintomas mais abrangentes. É o baixo ingesto alimentar por via oral, questão da deambulação do nosso paciente fica basicamente restrita ao leito quase 100% do tempo. Vai ter um nível nosso de consciência do paciente que basicamente não interage mais com o examinador, respostas curtas, pequenas.
Doutora Iana, né? Iana Mara. Existe exercício para a mente, para o pensamento, ou não existe?
Existe. Existe sim. Aí, na verdade, na fisioterapia a gente faz alguns estímulos, mas aí também seria em conjunto com o terapeuta ocupacional, que também é de extrema importância para esse paciente, isso, que vai trabalhar direcionado com relação a isso. Na própria questão dos exercícios motores, pedir para fazer alguns comandos, memorizar aquela sequência já ajuda. Mas se a gente fala de exercícios bem específicos mesmo, de memória, a terapia ocupacional ajuda bastante.
Ajuda, né?
Ajuda.
Eu vi uma vez um neurologista, um dos que eu trago para cá, né? Falando uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse que não era propriamente você sair lendo. Também é bom, mas ele disse não resolve. O que resolve é você fazer algo novo, você desafiar seu cérebro. Diz que o exercício é desafiar o cérebro, fazer coisas novas.
Que tem um sentido para o seu dia a dia, né? Não fazer coisas aleatórias, mas que tenha alguma aplicabilidade no seu dia a dia, no que você realiza durante o dia, né? A gente também não pode esquecer que cada paciente, ele tem uma rotina, ele tem uma necessidade. Por isso que a gente acha também tão importante a questão do acompanhamento domiciliar. Quando você faz o atendimento domiciliar, você não atende só o paciente, você atende a família. E isso é de extrema importância. Se você vai até a casa do paciente, você vai ver qual é a rotina dele. Onde é que ele come, onde é que ele dorme, onde é que ele faz o descanso dele, como é o terreno ali que ele anda, se ele sobe e desce escada, se ele tem alguma dificuldade, como é o comportamento dele ou a relação dele com a família. É uma família que dá assistência? É uma família que é realmente presente? A questão das orientações também. A gente tem uma maior facilidade de dar essas orientações quando a gente está no domicílio, porque a gente sabe exatamente o que precisa melhorar, o que precisa a gente também elogiar e continuar incentivando que seja realizado. Então, isso é muito importante também.
É verdade.
Aí, justamente, um ponto que ela acabou de falar aqui é justamente a questão do banheiro. Tá? O banheiro hoje representa...
Tem que ser adaptado, né?
Tem que ser adaptado no nosso perfil do paciente idoso. Ele representa hoje o local de 70% das quedas.
Eu lembro minha mãe, a gente teve que ajeitar o banheiro todinho.
Colocar as barras de apoio, né? Ter cuidado com aqueles tapetes. Gosta daqueles tapetes? Não, aqueles tapetes pioram. Aqueles tapetezinhos de plástico, isso, que dizem que gruda no piso, mas aí quando junta com shampoo, condicionador, aí vai ficar mais escorregadio ainda. Não adianta. É barra de apoio. Não tem outra coisa. É barra de apoio. E óbvio, sempre tem alguém ali perto. Às vezes o idoso tem vergonha, não quer deixar a porta aberta. Mas fique olhando, não deixe completamente sozinho, né? Se é aquele idoso que tem limitação. Porque às vezes até no sentar do vaso e levantar, tem uma tontura, pode cair. Aí se tiver pelo menos alguma coisa para segurar, a barra de apoio, tudo bem. Se não tiver, aí vai sofrer uma queda. Aí tem o risco de fratura, que no idoso é muito maior. Aí já vai ser outra dificuldade.
É. Né? Uma coisa que eu acho interessante, a criança, né? A criança, quando ela tem até 12 anos, todo mundo leva no pediatra. Ninguém questiona. Mesmo tendo, hoje em dia já tem cardiologista pediatra, pneumologista que é pediatra, tem tudo pediatra, né? Mas o povo leva no pediatra geral. Só se o pediatra quiser que encaminha para um específico. E a pessoa de idade, o pessoal fica querendo levar qualquer médico. No clínico geral, no gastro, no pneumo. Deveria a pessoa com mais de 60 anos ir para o geriatra. Estou errado, doutor Wilson?
Sim. Realmente isso acaba acontecendo, né? Assim, apesar da geriatria ser uma especialidade um pouco nova no mercado, a questão da disseminação, a informação a respeito dela é um pouco mais reduzida ainda também na região. Simplesmente pela questão de um fato bem simples. A gente não tem, como algumas áreas da medicina, exames complementares. Nossa consulta é consulta tecnicamente clínica. Então tem esse perfil também no paciente. Tem paciente que só gosta de fazer exame. Tem que ser realista. Você é mais antigo do que eu, você sabe disso. O paciente gosta do exame, de sair com papel e dizer que fez o exame. Nossa consulta é clínica. A gente vai conversar com o paciente, vai fazer uma boa HDA. Vai ver como é que está a questão da funcionalidade do nosso paciente, ver como é que está a questão do sono nosso paciente, se teve alguma queda no último ano, como é que está a questão do humor do nosso paciente, a questão da alimentação, a questão da fisiologia dele, como é que está o ritmo do intestino, a parte urinária. A gente vai ver também a questão sensorial do nosso paciente, como é que está a questão da visão, a parte auditiva também, a questão de prótese dentária também, como é que está a mastigação do nosso paciente. Tá? São alguns pontos que a gente também vai avaliar durante a consulta.
Entendo.
O último censo, eu não sei se, acho que parece, deve ter até visto. Ano passado teve algumas reuniões no Cariri falando sobre o censo da questão de saúde. O público idoso, só 5% acabou procurando o profissional mais qualificado, que é o geriatra, associado com o urologista. Mas se for só o geriatra na região, só foi 0,5% de pesquisa de consulta. Que é justamente o contraponto. O pediatra e o GO foram mais procurados na região do Cariri. Foi quase 40% da procura de saúde.
Pois é, pediatra e GO. Mas o geriatra, o pessoal não quer, sei lá, um preconceito. Não, eu não sou tão velho. Ora, a cronologia, independente de você se achar ou não, é a idade, né, que fala mais alto. Bom, pessoal, e tem também outras promoções aqui na Rádio Padre Cícero para o Clube de Amigos nesse mês de fevereiro. A promoção do Clube de Amigos da FM Padre Cícero está com tudo nesse mês de fevereiro. Faça a sua doação financeira nesse mês e participe do sorteio de um grill e uma sanduicheira Filco e uma panela elétrica Mondial. O sorteio acontecerá no dia 5 de março, 11h30 da manhã, ao vivo, no programa Mais Amigos. Maiores informações, 3512-5824. Então, além do 3512-2000, 3512-5824, telefone do Clube de Amigos. Apoio Ceará Ferros, Clube de Amigos da FM Padre Cícero. Juntos somos mais amigos. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta com mais uma sequência de geriatria e de fisioterapia geriátrica. Dicas de Saúde FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. A gente tenta acompanhar as campanhas, né? Então, campanhas desse mês de fevereiro, como eu falei, roxo. Roxo é do mal de Alzheimer, do lúpus eritematoso e da fibromialgia. Laranja é da leucemia, já teve aqui a doutora Luciana, hematologista. Quem foi? Sim, tem também o câncer de vesícula, que esse ano não trouxe ninguém, até porque não é um câncer tão frequente, mas existe, né? Então, logo, logo, a gente vai trazer aqui um cirurgião do aparelho digestivo, que opera também câncer de vesícula. Que mais? Campanha, laranja, roxo. Acho que só são essas em fevereiro. Se tiver mais, no próximo domingo eu aviso. O Seminário de São José da Diocese do Crato tem a honra de convidá-lo para as comemorações do seu sesquicentenário, da sua fundação. será de sexta-feira, dia 7 de março de 2025, conforme a seguinte programação: 18 horas, solene novena de São José, e 19 horas, solene com celebração eucarística. Participe do Sesc Centenário do Seminário São José da Diocese do Crato. Hoje o assunto, então, é geriatria. Geriatria e fisioterapia geriátrica. E tem o pessoal já participando. Tanto tem perguntas aqui no WhatsApp, como tem áudio. Vamos começar o primeiro áudio. Vamos ouvir.
Bom dia, doutores. Daí, sou Socorro aqui de Crato. Eu me esqueço muito do nome do povo. Às vezes eu estou conversando com uma conhecida ou um conhecido, aí eu vou dizendo nome por cada nome até acertar o nome da pessoa. Porque pode a pessoa pensar, dizer, vixe, fulano está tão besta que não sabe nem meu nome mais. Será o que é, doutores? Minha avó tinha mal de Alzheimer, que ela não conhecia nem as filhas, nem os netos.
E aí, doutor Wilson Filho?
Pronto, vamos lá. Dona Socorro, pelo que ela relatou pra gente, aí tem essa questão desse esquecimento dos nomes, né? Ela tem, pelo que ela relatou aí pra gente, ela já tem três fatores de risco. Um é a questão da idade dela. Outra questão de ser o sexo feminino, tá? O sexo feminino responde hoje a 2/3 dos casos de doença de Alzheimer. E o terceiro ponto é a questão da história dela familiar. Ela tem uma alteração já familiar presente, então assim, aumenta o risco para ela. Durante a consulta, a gente acaba fazendo alguns testes específicos no nosso paciente. São algumas perguntas, tá? E outra parte é o próprio paciente que vai realizar. Uma das partes é o minimento do estado mental. São divididos em dois momentos. A primeira parte são respostas orais. A gente vai avaliar nosso paciente a questão temporal do tempo, saber se ele está bem localizado em dia, mês, o horário, o ano. A questão também espacial, se ele sabe onde é que está, como é que ele chegou na nossa consulta. A questão da memória imediata, que a gente vai repetir algumas palavras e vai colocar para o nosso paciente repetir na sequência essas palavras. A questão de atenção e cálculo, para saber como é que está esse nosso perfil de paciente. E também a questão da memória de evocação. A gente vai pedir para ele referir algumas palavras que a gente já relatou em momentos anteriores, tá? Outra fase segunda da nossa avaliação é justamente quando o paciente vai começar a fazer a parte dele. A gente vai entregar uma caneta para o nosso paciente e um pedaço de papel. Nós vamos fazer algumas avaliações. A capacidade do nosso paciente de nomeação e de repetição do que a gente pedir. O comando verbal do nosso paciente e o comando escrito, tá? Construção de frase escrita, criação de um desenho também acaba entrando na nossa investigação e no nosso exame, que é do minimento. Alguns pacientes têm uma certa dificuldade ainda, tá? A gente tem uma parte da população brasileira que é analfabeta. Essa população tem alguma dificuldade de fazer o exame, que é justamente na parte escrita, eles vão ter algumas limitações também, tá? Aí a pontuação do teste fica um pouco mais reduzida nesse perfil, nesse público nosso. Outro teste que a gente termina fazendo é um teste do relógio. A gente vai avaliar nesse teste a orientação do nosso paciente na questão do tempo e a capacidade de planejamento e organização. O paciente vai ter que desenhar um relógio com horário predestinado pela gente. Então, assim, desenha o relógio, coloca os números de 1 a 12, faz a marcação com ponteiros. Justamente para a gente ver como é que está essa organização do nosso paciente e a capacidade de planejamento. Outro teste que a gente termina fazendo é o teste de fluência verbal. A gente vai pedir para o paciente, no decorrer de um minuto, ele falar a quantidade máxima de animais que vinha na cabeça dele, que ele recorda naquele momento. Justamente para a gente avaliar do nosso paciente a questão da atenção, da linguagem, e ver como é que está a questão da memória dele naquele momento. Tá? Todo esquecimento deve ser investigado, tá? Independente ou não da faixa etária, como a gente já tinha conversado. Pessoas mais jovens são mais susceptíveis em alguns momentos. Momento de estresse, fadiga emocional, fadiga até profissional também pode interferir na questão nossa da memória. Qualquer paciente, quando passa de 60 anos, deve ser investigado também. Então, assim, eu recomendo que a senhora procure uma consulta médica, tá? Para fazer uma avaliação.
Muito bem, é isso aí. Porque sem uma boa avaliação de especialista, fica a dúvida, né? Do que seja, né? Porque tem mais de um tipo de demência. A Terezinha Carvalho, ela deseja a todos um bom dia e um abençoado domingo. Eu não desisto desse programa de domingo. Obrigado, Terezinha. Eu também não desisto não, viu, Terezinha? Me faz um bem imenso. Então, não desisto, igual a você. A Clara, ela diz o seguinte, doutor Wilson Filho. Existe demência por causas vasculares? Ela pergunta. A idosa esquece as coisas e frequentemente diz que existe um cômodo na casa que na verdade não existe. Ela tem trombose na perna esquerda e já fez uma angioplastia. Pensamos que é pela idade, mas também pensamos que é devido a um quadro que ela teve que precisou de UTI, pneumonia. Ela teve alguns anos atrás essa pneumonia, mas ela se recuperou. Então, o que falar sobre uma demência? Tem várias causas, só dá para saber com uma boa avaliação, não é isso? Você acabou de dizer.
Isso. Mas assim, existem realmente as demências vasculares, tá? Doenças cardiovasculares aumentam o risco do paciente vir a desenvolver quadros demenciais, tá bem? Aí assim, cada paciente a gente vai avaliar. O que é que acaba acontecendo em alguns momentos? O risco também do nosso paciente estar infectado. É aquele paciente que começa a apresentar delírio, desorientação, começa a ficar com confusão. Às vezes a confusão é apenas aguda. Naquele momento, na sequência, o paciente já retorna ao normal. Outro ponto também que a gente vai avaliar é justamente se esse paciente que ela acabou de referir mora na mesma residência há um longo tempo ou se mudou recentemente. Às vezes pode acontecer o paciente estar confundindo também a questão do ambiente que ele se encontra, que é bem comum com o aumento da idade. A gente vê muito isso. O pai e o filho... O pai, ao longo da vida, foi o tempo todo orientando o filho em todas as funções do dia a dia. Estudo, fazer faculdade fora, casamento, e o filho sai de casa. A casa começa a ficar mais vazia. E, às vezes, a casa grande. Às vezes, algum cônjuge acaba falecendo também. Em alguns momentos, acaba acontecendo. O pai ou então a mãe acaba falecendo. O filho pega a mãe e o pai e traz para dentro de casa. Justamente para dar uma assistência melhor, um conforto melhor. É. Uma boa parte das famílias não tem condição de todo dia... em domicílio visitar o pai ou a mãe. Exato. Aí justamente essa alteração de ambiente também pode confundir nosso paciente idoso, que o idoso estava acostumado a 30, 40, às vezes 60 anos dentro de um domicílio e na sequência vem morar na casa de um filho. Isso também pode confundir, tá, nosso paciente.
É verdade. E outro ambiente que se leva muito os idosos, espalhou todo mundo, são as casas de repouso, né? Casas de repouso para idosos. Como são vários, às vezes eu fico pensando, não poderia fazer a fisioterapia lá mesmo no ambiente deles, né? Sim. Ou é por causa do material que se usa que fica mais difícil?
Não, e eu sou prova disso, né? Como a gente falou, o porta-mala do carro já anda com tudo.
Tudo.
Então, às vezes eu vou até pro consultório, um dia eu estava no elevador lá no office, aí eu com minha malinha, aí uma moça perguntou, você é representante de medicamento? Eu, não, eu sou fisioterapeuta, porque aqui está tudo que eu uso no atendimento. É, mas para onde a gente consegue levar o material. Então, nessas casas de longa permanência, né, que a gente tem bastante idosos, pelo contrário, é muito interessante o trabalho do fisioterapeuta, porque a gente tanto pode atender um idoso de forma individual, né, se é aquele idoso que tem uma lesão ali mais focal e que a gente tem que tratar de uma forma individual, a gente trata, e também pode fazer os exercícios de forma coletiva, que aí a gente já trabalha a socialização do idoso, já trabalha a comunicação, já trabalha a questão, querendo ou não, da memória, da interação ali naquele ambiente. Então, a gente, o trabalho em grupo também é de extrema importância. Tanto nesse ambiente dessas casas de longa permanência ou em instituições vinculadas a algum serviço do município, também é de extrema importância, ações educativas. Então, com certeza, a gente consegue trabalhar.
É importante, né? Porque eles ficam ali todos reunidos e com dificuldade do pessoal levar numa clínica de fisioterapia. Então, que bom que a fisioterapia consegue. Vai até as consegue. Residências.
E consegue também orientar os cuidadores daquele local, realizar algum ajuste com relação aos cuidados, né? Orientar para prevenção de quedas, evitar tapetes, pedir sempre a questão de tentar manter corrimão nas escadas, a questão do cuidado com o banheiro, tentar deixar as coisas mais acessíveis para a gente sempre pensar na independência do idoso. Se for aquele idoso que consegue, quanto mais a gente conseguir estimular que ele tenha essa independência dele, melhor. Até porque a gente sabe também o que, que acontece com a maioria dos idosos, né? Eu falo isso por exemplos que eu tenho em casa. Meu avô teve Alzheimer, hoje minha avó, ele já faleceu, minha avó é viúva, ela tem Parkinson. E a gente viu que a piora do quadro deles foi quando eles não conseguiram mais fazer as atividades que faziam antigamente quando jovens. Trabalhavam muito a vida inteira e quando, por conta da idade e de outras doenças sistêmicas, eles tiveram que reduzir essas atividades, eles apresentaram muito mais esses sintomas, e também associados a quadros depressivos. Então, quanto mais a gente incentiva esse idoso a realizar outras atividades e a socializar, melhor vai ser a qualidade de vida dele e mais a gente vai conseguir ter esse envelhecimento de uma forma mais saudável, né, mais natural.
Exatamente. Tem outro áudio, né? Vamos ouvir a outra ouvinte.
Bom dia, eu sou Ana Leocádio da cidade do Prado. Eu tenho hérnia de disco, bursite e tendinite. Eu todo dia faço caminhada, faço 40 minutos caminhada todo dia. É bom para minhas hérnias de disco, porque o dia que eu faço, o dia que eu não faço, eu sinto muitas dores. Aí estou querendo fazer academia, seria bom fazer, doutor?
E aí, doutor Wilson Filho?
Assim, as últimas recomendações da Sociedade Brasileira de Geriatria, ele recomenda a questão da atividade física de 3 a 4 vezes por semana, tá? Totalizando o tempo entre 150 minutos e 200 minutos. E também a realização justamente da questão de musculação da academia, 3 a 4 vezes, tá? O ideal é que seja orientado por um educador físico durante o exercício, tá bem? Como já foi relatado, todo paciente, quando a gente passa dos 30 anos, a gente começa a perder massa magra, que é massa muscular, certo? A tendência é a gente perder algo em torno de 10% a partir dos 30 anos. Então, fortalecimento de musculatura também ajudaria nessa questão das dores. Também ajudaria também na questão do controle seu, também da movimentação e das dores também de membros inferiores.
Só complementando, né? A questão do exercício é de extrema importância. Como ela mesma relatou, né, dona Ana, no dia que ela não faz a caminhada, ela sente dor. Então, ela já tem a consciência que o exercício ajuda na diminuição da dor. O que é importante? É fazer esse exercício com um calçado adequado, com um tênis confortável, evitar subir ladeiras, né, para não sobrecarregar essa região que ela já tem de incômodo na coluna. E na musculação, sempre fazer de forma orientada. Toda academia tem um profissional de educação física que está ali para orientar. Então, não adianta pegar peso de forma excessiva ou tentar fazer o exercício sozinha de qualquer jeito, porque senão pode se machucar. Mas fazendo com acompanhamento do profissional, então, ajuda bastante e está super certo.
Uma ouvinte, a Dora, ela pergunta o número de atendimento do casal. Parabeniza o programa e era bom vocês darem, além de onde vocês atendem, o telefone, né, para essa visita domiciliar.
Certo. Atualmente, a clínica, ela fica no Office Cariri, a clínica Prosperity Saúde, no Office Cariri, 8º andar, salas 809 e 810. Para os atendimentos do consultório, né, lá na clínica, o telefone é 98829-2248. Vou repetir, 98829-2248. E para atendimentos domiciliares, existe um WhatsApp que fica conosco, que a gente faz essa assistência do paciente domiciliar, que é o 98141-0101.
Muito bem. Doutor Wilson Filho, uma pessoa, vamos dizer assim, tem uma família, tudo direitinho, os filhos saem de casa quando casam, mas visitam seus pais, e outra casa, vamos dizer que houve problemas, violência, morte precoce de filhos, sofrimentos, preocupações excessivas, problemas diversos. Essa diferença da vida dessa pessoa que tem uma tranquilidade, entre aspas, e outra que vive de uma forma agitada e com muitos revés, pode influenciar no de ter mais demência ou não?
Assim, pode ter influência, tá? Alguns estudos já mostram uma relação maior naquele perfil do nosso paciente que tem depressão após 50 anos, vinha a desenvolver algum quadro demencial. Justamente o que a gente já tinha conversado. Lá no passado, essa questão da criação, os filhos saem de casa, essa questão a gente acaba chamando dentro da geriatria e da psiquiatria como síndrome do ninho vazio. Que é aquela casa que era lotada e a casa vai esvaziando, esvaziando. O barulho que a casa tinha vai desaparecendo. O cheiro que a casa tinha vai mudando também. É justamente esse ponto, como você acabou de falar. A gente quer que os familiares também, quando saem de casa, também dêem apoio ao pai e à mãe. Com viagem, com passeio, pega o pai, coloca dentro do carro, vai jantar no final de semana, vai almoçar no dia domingo com a família. Tá? O grupo de apoio também é muito bom. A gente vê alguns grupos de apoio na região começando a diversificar. A questão de hidroginástica com paciente idoso é bom, porque sai de casa. A questão da relação, faz amizade com outras pessoas, conversa, brinca. Então, assim, quebra um pouco a questão da rotina também. Aquela rotina monótona também não é muito boa para o paciente idoso. A questão de atividades fora de casa ajuda muito nesse perfil do nosso paciente. Tá? Assim, o paciente vai ter um risco maior, justamente aquela família que é um pouco mais complicada, mais turbulência, vai ter, o idoso vai ter essa evolução mais rápida, se tiver algum quadro, ou corre um risco maior também, justamente pela questão da alteração da memória e também pela questão do risco maior de quadro depressivo associado.
Exato. A parte de fisioterapia é exclusivamente exercício, né? Movimento. Inclusive tem vários tipos de fisioterapia, né? Várias ramificações. Tem uma que é bem conhecida, que é Pilates, né? E tantas outras. Mas eu queria saber assim, além do exercício, vocês também orientam alguma coisa sobre a alimentação ou é melhor encaminhar para nutricionista? A alimentação do idoso que faz exercício mais do que aquele que está sedentário?
Na verdade, no acompanhamento desses pacientes, principalmente paciente domiciliar, né? Quando precisa desse suporte mais específico, o Wilson normalmente acompanha os meus pacientes, né? Se tem alguma suplementação, alguma coisa que é importante fazer. Na verdade, a questão de suplementação é importante em qualquer faixa etária, se for necessário realmente repor. E se há alguma coisa mais específica de cardápio nutricional, realmente é o nutricionista quem realiza. Mas a gente, no atendimento que a gente pensa no sentido de atender um paciente como um todo, a gente se preocupa nas orientações básicas, pelo menos, né? De saber o que o seu paciente comeu, se está comendo bem, se não está exagerando no sal, no açúcar. A gente tem esse acompanhamento no sentido de se preocupar com o paciente como um todo. E lembrando também de não realizar exercícios em jejum, né? Eu sempre peço para os meus pacientes, antes do atendimento, realizar a sua refeição normal.
Muito bem. Doutor Wilson Filho, como eu falei, o pessoal não tem a cultura, os idosos, de procurar a geriatra. As famílias de levar os seus idosos para o geriatra. Aí leva no cardiologista, ele passa alguns remédios no idoso. Leva ao gastro, ele também passa alguns remédios. Leva no neurologista, ele também passa alguns remédios. Às vezes também o urologista tem que passar um remédio para hiperplasia prostática benigna. E assim vai, ortopedista. Enfim, quando menos espera, a pessoa está tomando 10 remédios, 12, 13 comprimidos. A história da polifarmácia. O geriatra pode ajudar a diminuir esse excesso de medicamentos, né? Vocês têm também essa, vamos dizer assim, capacidade de fazer uma seleção do que realmente a pessoa precisa, não é isso?
Sim, a gente tem essa capacidade, tá? Mas assim, o primeiro ponto que a gente pede para todos os pacientes quando vem para consulta é trazer todas as caixas de remédio, justamente para a gente confirmar certinho.
A pessoa ir para um médico, toma 10 caixas de remédio e não leva nenhum.
E não vai lembrar do nome, né?
Não vai lembrar mesmo. Ah, eu pensei que eu ia lembrar. Ora.
Aí acaba acontecendo. Outra coisa que é bem comum também, que a gente acaba pegando no consultório, o mesmo paciente procurou várias profissionais. Ele não refere para o profissional anterior qual o remédio que está tomando.
Não é?
Às vezes está tomando a mesma medicação duas, três vezes repetida.
Com nome diferente.
Com nome diferente. Porque chega na farmácia, só troca o nome do remédio e acaba comprando. O risco de interação medicamentosa é um risco grave para o paciente idoso, tá? Aumenta o risco de queda no paciente idoso, pode deixar ele mais sonolento. Pode deixar ele também com a pressão mais reduzida, gerar hipotensão também ao paciente sentar, levantar. Aumenta o risco também na questão do controle glicêmico, a depender do tipo de medicação, aumenta o risco também de intercorrências cardiovasculares, tá? Então, assim, a gente precisa sentar com esse paciente, trazer todas as caixas de todos os remédios, avaliação um por um, para poder saber qual o melhor para o nosso paciente e qual é o necessário. Porque, assim, tem muito paciente que gosta de tomar remédio. A gente vê muito isso. Se vai no médico, o médico não prescreve remédio, o médico não é um médico bom. Tem paciente que gosta de sair do nosso consultório com a receita de algum remédio. É um polivitamínico, é um remédio para o estômago, é um remédio para a memória. A gente tem que avaliar a necessidade real de cada paciente. Se existe a necessidade de tomar o remédio.
É. Essa interação que você fala de medicamentos pode prejudicar a absorção do próprio remédio, né? Ou seja, em vez de... Tem uns que fazem aumentar, ou seja, fica maior a ação do remédio. Aquela dosagem, vamos botar 100 miligramas, é como se estivesse tomando 300, se toma outro remédio junto. E ao contrário também, aquele de 100 miligramas fica valendo só 25, 20. Essa combinação de remédio é uma coisa que tem que ser analisada por todo médico, mas é muito analisada pelo geriatra, não é isso?
Isso. Justamente o que você acabou de falar, a questão, o risco da interação e a questão da absorção da medicação. Tem algumas medicações que podem trazer para o paciente idoso mais risco, mais prejuízo. É bem comum a gente ver alguns pacientes idosos tomando muito diurético, medicamentos que estimulam o paciente a fazer mais xixi. A gente às vezes pega aquele paciente nosso que já tem uma marcha mais lentificada, caminha mais devagarinho, já tem alguma evolução de alguma doença, que já tem uma dificuldade de controlar a questão urinária. Então aquele paciente sempre vai ter muita pressa para ir no banheiro. É um paciente nosso que vai aumentar o risco de cair, de fratura, justamente por esse motivo. Então, aquele paciente, naquele momento ainda, não tinha uma necessidade real de utilizar uma fralda geriátrica. Mas, pelaquela medicação, vai ter que usar. Porque ele não consegue controlar de forma segura. E nem a família fica com medo, justamente essa questão. A distância para ir no banheiro, quando o paciente dá vontade. A questão do risco desse paciente nosso também, a nível social. Vai para uma festa, vai para um evento. No meio do evento, não dá tempo de chegar no banheiro, faz na roupa. É. Até o isolamento social também acaba acontecendo por algumas medicações. Porque o paciente fica com medo de sair para algum evento e acontecer esse fato, né?
Exato. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta com mais informações do geriatra Dr. Wilson Filho e da fisioterapeuta geriatra doutora Iana Mara. Dicas de Saúde FM Padre Cícero, daqui a pouco a missa, você sabe, né? 9 horas, a gente, 5 para as 9, a gente já libera para você assistir, quem não pode ir na igreja, ou quem já foi e quer ouvir de novo, ou quem vai mais tarde e quer ver qual é o evangelho do dia. A Cecília, nossa ouvinte, ela deseja pra gente um santo e abençoado dia, para você também, Cecília, e sua família. Ela disse também, não desiste desse programa. Obrigado, Cecília. Excelente, obrigado. Ela quer saber se os doutores que convidados de hoje, quais os planos de saúde que atendem. E aí?
Nós não atendemos nenhum plano de saúde. Nosso atendimento é apenas particular, até para a gente manter a qualidade do nosso atendimento. A gente entende que é extremamente importante o atendimento individualizado, com um tempo de consulta que a gente realmente consiga resolver o problema do nosso paciente, e infelizmente, por plano de saúde, a gente não consegue oferecer esse tipo de serviço. Mas a gente emite nota fiscal e você pode ir pedir o reembolso junto ao seu plano, e na maioria das vezes dá certo.
É verdade, dá certo sim, pode não pagar o valor que a pessoa pagou, mas fala um valor aproximado.
Isso.
Tem outro áudio, não é isso, Carlos Eduardo? Vamos ouvir.
Doutor Péricles, bom dia. Eu gostaria que o senhor perguntasse a doutor José Wilson, porque minha mãe faz acompanhamento com ele no São Vicente. E ela, quinta-feira, teve a consulta, né, aí no São Vicente. E ela tomou, por alguns meses, a medicação lanastrazol. E doutor Yuri tinha tirado essa medicação. Aí quinta-feira, ele entregou os papéis que é para ela receber 4 meses e depois retorna para ele. Aí ela não perguntou a ele se ela ia voltar a tomar essa medicação ou se ele entregou por engano. esses papéis para ele receber. Eu gostaria muito, doutor Pérez, que o senhor perguntasse a ele, porque agora o retorno só é daqui a 4 meses. Aí a gente está com essa dúvida.
Pronto, você me perguntou e o doutor Wilson Filho vai responder.
Tudo bem, bom dia. Encerrando aqui a consulta, eu vou entrar em contato pelo WhatsApp, tá? Seu, para a gente conversar e tirar essas suas dúvidas, tá bem?
Ela tem um contato? Pronto, então tranquilo, ótimo. Bom, vamos ainda falar um pouquinho de fisioterapia, doutoriana, ainda dá tempo. Existe fim, a pessoa recuperou, vamos dizer, a pessoa não quer até mais ir. Chega uma hora que cansa. Mas quando não recupera? Quando continua dolorido a articulação ou o problema? Para a fisioterapia ou fica fazendo? Não tem fim.
Na verdade, é aquilo que eu tinha falado anteriormente. Eu sempre, quando dou alta, eu encaminho para continuar realizando os exercícios. Ou eu deixo a prescrição de exercício para o paciente seguir sozinho, ou então, dependendo da idade ou do que realmente for o objetivo, ele vai para a academia, vai fazer um acompanhamento com o personal, vai ter ali alguma orientação. Mas eu nunca vou deixar ele sem fazer nada. Sempre vai ser um acompanhamento. Sempre vai ter a continuidade do exercício. Realmente tem paciente que já não quer mais, cansou da fisioterapia, às vezes até por uma questão financeira também não tem essa condição, né, de manter por muito tempo. Mas o ideal é que a gente realmente consiga manter esse acompanhamento. Se na época do tratamento fazia fisioterapia 3-4 vezes na semana, depois a gente reduzir, fazer pelo menos uma vez na semana, mas não ficar sem fazer nada.
Exatamente, não pode parar. Parou, complicou. O sedentarismo é uma das piores coisas que pode agravar os problemas de saúde, até dos jovens, quanto mais dos idosos, né? Aí é que agrava mesmo. Doutor Wilson Filho, a pessoa com a idade, como você disse, vai perdendo a massa muscular, vai ficando até com uma certa facilidade de desnutrição. E isso é visível. A gente nota as pessoas definhando, como diz no popular. Existe tratamento, existe proteínas, vitaminas, alimentação, remédios que podem melhorar essa situação de desnutrição aparente numa pessoa idosa?
Sim, existe, tá? Hoje a gente já tem no mercado algumas linhas específicas, tá? Perfeito paciente idoso, justamente com um aporte maior de proteína para esse nosso paciente, tá? A gente sabe que o paciente idoso é um paciente mais difícil de ingerir proteína. O paciente já começa a reduzir, quando passa de 50, 60, o consumo de carne vermelha. Frango também, algumas porção da população também já não quer comer. O que é que a gente tem que fazer para esse nosso paciente? Aumentar esse suporte de proteínas, seja ela através de proteína industrializada, tá? Que hoje a gente tem diversas marcas no mercado, no treino, Tresenio, Sustagem, disponível em qualquer farmácia, supermercado, ou através de aporte mesmo que a gente encontra mais comum no supermercado. Um dos grandes fontes que a gente tem de proteína hoje é o ovo. Uma unidade simples de ovo hoje tem em torno de 6 gramas de proteína. Todo perfil de público, independente ou não da idade, tem que comer mais de 1 grama por quilo de proteína dia. Então, se o paciente tem 60 quilos, ele vai ter que comer mais de 60 gramas. É justamente o ponto do nosso paciente. A gente tem um perfil de público de paciente idoso que foi muito acostumado a comer altos valores e altas quantidades de carboidrato ao longo da vida. E quando vai aumentando a idade, a aceitação por proteína fica mais reduzida ainda. Outro ponto é justamente isso. Quando a gente passa dos 30 anos, vem a perda da massa muscular. Outro ponto que a gente começa a ver é a questão da coluna. Todo paciente, quando passa de 50 anos, a cada 10 anos, a tendência é aumentar ainda mais a questão da curvatura da coluna. É perder entre 1 centímetro e 1 centímetro e meio de estatura. Aí vem aquela curvatura mais acentuada da coluna, que a gente vai ver muito mais no nosso público idoso. A academia, a musculação, a fisioterapia associada fortalece esse músculo. Vai evitar que isso aconteça. Vai manter os com uma estrutura maior, controle de tronco maior também, e evita também o risco de queda nesse público nosso.
Exato. a fisioterapia, como eu falei, tem vários ramos, mas quando um fisioterapeuta quer ser de idoso, aí é uma especialização ou é a pessoa que se dedica a fazer essa parte?
Tem uma especialização, né, que é a fisioterapia em geriatria, e no meu caso, a minha especialização é em fisioterapia cardiopulmonar, que aí eu atendo tanto paciente idoso, adulto, paciente pediátrico também, e ao longo dos anos eu venho nesses acompanhamentos de pacientes da melhor idade, né, digamos assim. É o meu xodó, mesmo antes de Wilson, mas eu sempre tive esse cuidado e atenção com o paciente idoso, até mesmo porque eu costumo dizer que o paciente idoso, ele também nos ensina muito, né? A gente vê diariamente a diferença de pacientes que ao longo da vida tiveram bons hábitos, que se cuidaram, que trabalharam sem excessos, mas que cuidavam da alimentação, da atividade física. Hoje eles nos ensinam muito como a gente deve seguir para chegar tão bem quanto eles na velhice. E também a gente vê aqueles pacientes que não se cuidaram, que tiveram algumas situações em excesso, que prejudicaram esse processo de envelhecimento. Então a gente vê o que a gente também poderia fazer melhor para a gente ter um envelhecimento mais saudável. Eu costumo dizer que o público idoso, a gente cuida realmente deles, a gente dá essa assistência, mas também a gente aprende muito diariamente com eles.
É. Agora, em relação à gravidade, uma vez um intensivista veio aqui e eu perguntei qual era a patologia mais comum na UTI, e ele falou, em primeiro lugar, pneumonia da comunidade. Segundo lugar, pneumonia consequência de outro motivo, de outra doença, inclusive pneumonia com germe hospitalar. Terceiro lugar, ele falou que era vascular, problemas vasculares e que também às vezes dá pneumonia. E falou que esses pacientes, esses três grandes grupos que são os mais frequentes na UTI, a maioria é idoso. Então, o idoso, ele tem muitos problemas e muitas complicações e a mortalidade é maior, ou não, né? Porque quando se vai para a UTI, não se vai para morrer, se vai para ver se, né, recupera a saúde. O geriatra, ele deveria dar uma assistência, né? A UTI, ou não precisa, porque o intensivista, ele é realmente um especialista em unidade de terapia intensiva.
Sim, realmente o intensivista é o profissional mais adequado para acompanhar esse público, nosso paciente, tá? Eu trabalho também no setor de UTI. O último plantão que eu dei foi na quinta-feira. Dos 10 leitos disponíveis, 7 são ocupados por pacientes idosos.
Olha aí, 70%.
E é justamente aquela questão que a gente conversou no começo nosso aqui. 20% da nossa população hoje é idosa. Então, assim, a gente precisa aumentar esse suporte também. Minha residência especificamente foi em Recife. Em Recife, alguns serviços de Recife particulares já estavam começando a colocar o perfil do paciente idoso, elevar esse perfil, dar uma atenção mais especial. O que é que eles estavam fazendo em alguns serviços? Na porta, na emergência do hospital, aquele paciente nosso que procurava atendimento já encontrava um geriatra plantonista durante um dia para dar aquele atendimento melhor, mais especializado para aquele público. Os pacientes internados no hospital, com mais de 60 anos, nosso idoso, também era acompanhado por um geriatra. Tem equipe específica só de geriatra para acompanhar aquele paciente nosso. Então, assim, as capitais já começaram a se preparar para essa alteração nossa de público. No Cariri, a gente não vê ainda nenhum serviço específico relacionado com a questão do idoso. Apesar que a gente vai vendo, como a gente já tinha conversado, a questão do aumento da expectativa de vida da nossa população, aumento do número de idosos na região. O que é que os estudos mostram? A gente tem algo em torno hoje de 130 mil habitantes, no Cariri com mais de 60 anos, a previsão para o ano 2060 é que a gente tem algo em torno de 350 mil habitantes com mais de 60 anos. Então, assim, os serviços de saúde também da região vão ter que começar a se atualizar e colocar uma assistência melhor justamente para esse público. O paciente idoso é um paciente que vai requerer mais atenção durante o internamento e é um paciente que normalmente o internamento é mais prolongado. É aquele paciente nosso que o internamento dura algo em torno de 50% a mais do que um perfil de paciente mais jovem. Então, assim, é um paciente que vai ocupar mais tempo um leito de enfermaria, mais tempo um leito de UTI, requer mais cuidados, assistência multiprofissional mais qualificada também.
Eu dou aula lá, né, no São Vicente, e eu observo isso. Você falou aí da UTI, 70%. As enfermarias, pelo menos do bloco 4 ali do SUS, mais de 50% são idosos, né? E eu percebo que tem fisioterapia, mas deveria ter mais, né? Parece que é pouco, né, pelo SUS.
Na verdade, entrando nessa questão da pneumonia, né, que é a minha linha de trabalho também na fisioterapia respiratória, né? Esse paciente idoso, ele tem muito mais chances, né, de desenvolver pneumonia, paciente acamado, às vezes pneumonia broncoaspiração, e aí entra o trabalho da fono, né? Se às vezes aquele paciente tem uma dificuldade de deglutição, para a gente poder prevenir que isso aconteça, e da fisioterapia propriamente dita, para a gente realizar a fisioterapia respiratória nesse paciente com pneumonia. Então, tanto no ambiente hospitalar, na UTI tem o fisioterapeuta plantonista, na enfermaria tem o fisioterapeuta que faz o acompanhamento, o que é a dificuldade no hospital. Normalmente é um fisioterapeuta para ali, para todos aqueles pacientes, todos os blocos, aí ele vai lá rodando em todos os pacientes e acaba que a assistência, ela fica mais deficitária, né? Então, esse paciente, quando ele recebe alta, o ideal é que ele faça o acompanhamento com o fisioterapeuta, seja em clínica ou domiciliar, para realizar a fisioterapia respiratória no sentido de retirar ele realmente desse quadro da pneumonia e melhorar o condicionamento cardiorrespiratório dele para que a gente venha prevenir outras situações dessa, né? Então, como a gente falou, não focar só no exercício motor simples. A gente pensar no paciente como um todo. Quanto melhor o condicionamento cardiorrespiratório do paciente, maior vai ser a prevenção dele e vai diminuir as chances de estar sempre repetindo esses quadros de pneumonia ou outras lesões pulmonares, né?
Exato. Pois é, eu falei do São Vicente, que o doutor Wilson Filho trabalha lá no bloco 4. Nós temos a Érica, o Maurício, a Edna, a Paula, a Eduarda, a Lorena, todo mundo lá. Se eu esqueci alguém, desculpe. Lá no bloco 4 do São Vicente, que eu vou lá perturbar vocês, né? Então, um alô para vocês do Hospital São Vicente. Eu falei também do Regional, um alô para vocês do Hospital Regional. É um pessoal bacana demais, né? Dispostos, trabalhadores, enfermeiros e enfermeiras. Muito legal. Doutor Wilson Filho, em relação, por exemplo, uma pessoa idosa que perde um pouco sua autonomia. Como é que vai acertar tomar aqueles remédios? Horário, dosagem, etc. E às vezes saiu de casa todos os filhos, né, o ninho vazio, e tá só os dois, o casal. Complicado. Qual é? Você, tudo bem, vai indo na casa, pode orientar, mas eles vão continuar só, dependendo talvez de vizinho, dos filhos, talvez até por telefone. Como é que vocês tentam resolver esse negócio tão complicado que é o idoso mesmo se medicar, né?
Assim, a maneira que a gente termina fazendo são planilhas. A gente faz a visita domiciliar, a gente faz uma planilha com o paciente, colocando os horários. Hoje, algumas farmácias já, do Cariri, a gente já encontra alguns portas-remédios. Vai falar o porta-remédio já com três fases, né? Café da manhã, almoço e janta. Nosso público já coloca a caixinha do remédio de acordo com o dia. De domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então, assim, quando o paciente está no horário, ele abre a caixinha, toma o remédio, ele já olha a posição e confere se tomou todas aquelas medicações daquele horário específico.
Ah, isso aí facilita demais, né? Uma vez eu peguei uma idosa que estava ictérica e aparentemente bem. Nem alcoolismo, nem vírus C, nem B, nem obesidade, nada que justificasse aquela icterícia. Pensei até que era uma icterícia da própria cor, né, da pele que algumas pessoas têm, né? Mas aí, quando ela me mostrou os remédios que tomava, os remédios de coração, né, de diabetes, tudo, no meio tinha um AINES, um anti-inflamatório não esteroide, que ela tomava mais de um ano, todo dia, porque o médico que passou para ela não deixou bem claro que era só uma caixa, que era para parar. Quando ela parou o remédio, melhorou a icterícia. A pessoa, que perigo, né? Medicação, remédio é remédio, mas é também veneno, né?
É veneno. É justamente aquela questão que o pessoal mais antigo, né? Nosso público idoso fala, né? A diferença entre remédio e veneno é só a dose.
Só a dose. Doutor Iana Mara, já está no momento das nossas despedidas dos ouvintes da FM Padre Cícero. Queria que você reforçasse a importância da fisioterapia principalmente para os idosos?
É, primeiro agradecer, né? O tempo passou rápido que a gente nem sentiu.
Isso, né? Duas
horas. Foi ótima
a
nossa conversa, né? E sempre já estou pensando em outros temas e outras conversas. Mas falando direcionado ao idoso, né? O que é que a gente pode orientar? Ter o cuidado em casa, na prevenção de quedas, cuidados com tapete, com piso molhado, tentar no banheiro manter barras de apoio, ter sempre, se possível, né, alguém que é ali que possa estar ajudando, que está dando suporte, manter a atividade física regularmente, de forma correta e orientada, seja pelo fisioterapeuta, seja pelo educador físico, né, tentar fazer uso das medicações da forma correta, com o acompanhamento do geriatra. Com relação a dúvidas de alguma coisa que a gente tenha falado, tem o nosso Instagram profissional. O meu é doutoriana Mara Físio, Iana com H e dois N's, o nome é um pouco enfeitado. E nesse Instagram a gente sempre dá dicas de saúde respiratória, seja para idoso ou para criança. Eu também atendo pacientes no pós-operatório de cirurgia torácica, paciente do Dr. Moisés. Mandar um abraço para nosso amigo, Dr. Moisés.
Grande Dr. Moisés.
Né? E lá a gente tem muito paciente dele, a maioria, na verdade, são esse perfil idoso também, que está se cuidando. Hoje eu vejo que as pessoas têm mais esse cuidado e esse interesse realmente em se cuidar. Então, a dica que a gente dá realmente é ter essa preocupação em se manter ativo. Não só idoso, mas agora, na idade que a gente já está, depois dos 30, né? Ter a certeza que o que a gente está plantando agora, de se cuidar, de ter uma alimentação saudável, de fazer atividade física diariamente, é o que a gente vai conseguir ter uma velhice mais saudável, né? Hoje a gente fala muito em prevenção. Não vamos deixar para procurar o geriatra só quando o problema já existir. Mas vamos fazer de forma preventiva, do mesmo jeito que a gente faz uma consulta de rotina com os profissionais, mas procurar ajuda de forma preventiva para a gente direcionar melhor.
Investir, né?
Exatamente.
Investir. Então, doutor Wilson Filho, fale para os jovens agora, ou pelo menos aqueles que têm menos de 60. Esse investimento não é só de boa alimentação, de atividade física, que é fundamental, mas também de não aderir a coisas perigosas, vícios. Que mais? Como seria um estilo de vida saudável para esse investimento na velhice?
Pronto. Um estilo de vida mais saudável é justamente o que você já começou a falar, pontuar, né? Atividade física regular é uma coisa recomendada, tá? Entre 150 minutos e 200 minutos por semana. Musculação também é outro ponto forte nosso. Questão nutricional vai associar junto disso. Outro ponto que a gente tem que avaliar hoje: a gente tem uma população hoje que está mais adepta a fast foods. A gente tem uma facilidade muito grande de pedir uma comida pelo iFood. Liga o telefone, a gente pede o que quiser, meia hora, 40 minutos está na sua residência. Então, assim, é um ponto também que começou a entrar muito no prato do brasileiro, na comida, na mesa do brasileiro. Essa facilidade maior. Outra questão também são cigarro. Deu uma reduzida na compra de cigarro, a gente vê isso no mercado, mas a gente vê agora uma criação do novo produto, o vapor. População jovem, a gente vê muito em festa, em restaurante, usando diariamente, apesar dos riscos, das complicações que a gente já sabe sobre isso, mas a população mais jovem continua utilizando. A questão do consumo excessivo de bebida alcoólica também é outro ponto que acaba entrando também. A gente vê a turma mais jovem, quando vai para uma festa, um evento, abusando um pouquinho desse critério também, do consumo de bebida alcoólica, tá? São alguns pontos que a gente pode ajudar nosso paciente justamente para prevenir futuramente.
Uma ouvinte, Dr. Wilson, Socorro de Jesus, ela diz que tem hérnia de disco e artrose, e é onde ela mora, não tem academia. Ela é acompanhada por ortopedista e faz exercício através do YouTube. Legal, né? Ela segue o professor Aurélio Alfieri. Tá certo seguir esse exercício por YouTube? Ela pergunta.
Certo. Digamos que não seria o ideal, mas é melhor do que ficar sem fazer nada.
Exato.
Né? Então, se ela já faz o acompanhamento com o ortopedista, está fazendo o tratamento correto, e vamos torcer para que ela esteja fazendo os exercícios corretos, tudo bem. Só ter cuidado, né? Para não exagerar, já que não tem um acompanhamento, para ter o cuidado realmente para não exagerar.
Se ela estiver sentindo alguma dor, é porque talvez esteja
que tá
errado.
Fazendo errado.
Exato.
Exatamente.
Já outra pessoa, a Damiana, ela diz que gostaria de saber, depois do diagnóstico que recebe da síndrome de Burnout, ficou muito esquecida. Ela quer saber se é da própria síndrome de Burnout, não sei nem se é assim que se pronuncia atualmente. Ela tem 52 anos, ela quer saber se a questão do esquecimento é da idade mesmo ou se é da síndrome, doutor Wilson.
Provavelmente pela síndrome, tá? Ela deve estar na fase de esgotamento mental, que justamente vem essas oscilações ou perda de memória, tá? É uma coisa que pode acontecer.
Muito bem, então mais uma vez agradecer a vocês pela participação, pela disponibilidade de terem vindo aqui para falar para os ouvintes da FM Padre Cícero, e eu conto com vocês, viu, para vir novamente. Tem várias campanhas ligadas à geriatria e à fisioterapia, viu? Conto com vocês.
Obrigada, foi ótimo, e estaremos aqui.
Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, agradecer aos ouvintes, tá? Em especial, vou mandar uma paciente minha que ela pediu para mandar.
Sim.
Dona Maria Socorro, Caririaçu, para a senhora, viu? Um abraço.
Olha aí, e a outra paciente você vai entrar em contato agora, né?
Isso.
Depois, né, do programa, para dar aquela resposta, né, sobre a parente, a mãe, né?
É a mãe dela.
A mãe dela. Pois é, então pessoal, eu quero desejar para vocês um domingo santo, né, cheio de paz, uma semana também cheia de Deus. E próximo domingo, se Deus permitir, estaremos aqui para mais um programa Dicas de Saúde. Quero agradecer o Carlos Eduardo, nosso escudeiro aqui, sempre firme e forte nos ajudando. E no próximo domingo, continua, viu, o Fevereiro Roxo, mal de Alzheimer. A visão, hoje foi a visão da geriatria, e a próximo domingo a visão da neurologia sobre as demências, inclusive demências vasculares, né, relacionadas ao AVC e outros problemas, né? Então vai estar conosco a doutora Sofia, neurologista, no próximo domingo. Vocês vão ficar agora com a transmissão da missa diretamente do Santuário Sagrado Coração de Jesus e toda a programação da FM Padre Cícero, né? É, o nosso compadre, o nosso amigo Tony, ele tem o programa à tarde, o Som do Brasil, e tem o site dele, clubesintonia.com. Então, se você entrar no site, na internet do Tony, clubesintonia.com, você terá provavelmente esse programa de pessoas que você gostaria que tivesse ouvido sobre geriatria, mas essa pessoa estava dormindo, estava em outro lugar, não sabia. Então você pode pegar esse programa no site do Tony, clubesintonia.com, e enviar para essa pessoa que você gostaria de ouvir essa entrevista de hoje, tá? Então é isso, felicidades e um abraço para todos.